Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hi.
What?
I'm fine.
Tem tanta coisa pra assistir que a gente fica é mesmo perdido.
How much? How's it feel getting out?
Você veio até aqui só pra me ver.
JP Séries. Seu guia pra não perder as melhores séries disponíveis. Ah, e cuidado que tem spoiler.
You know what must be done, Sabrina.
Estamos ao vivo na gravação desse podcast. Se você está ouvindo o podcast, é bom anotar. Agora, o JP Séries também é uma live da qual você pode participar. Você pode estar lá participando com as suas perguntas e opiniões na nossa live / podcast do JP Séries. Estamos aqui para o quê? Ajudar vocês a escolherem as séries mais legais para vocês assistirem, para vocês não perderem tempo com coisa ruim, porque tem muita, mas muita coisa acontecendo aí em vários provedores de streaming. Eu já estou ouvindo uma batucada, deve ser o meu vizinho fazendo uma obra em horário que ele não pode fazer obra, gente. Então, esse podcast talvez tenha a participação do meu vizinho, vamos aceitar. Estou aqui com a Amanda Garcia, tudo bom, Amanda?
Tudo bom, Paulinha? E para combinar com a obra daí da sua casa, talvez o telefone toca, porque é a hora do telemarketing. 3 da tarde, o telefone toca aqui, hein? Então pode acontecer, fiquem ligados.
Bom, hoje o tema do nosso podcast é Precisamos Falar de HBO. Tava conversando com a Amanda e dizendo, caramba, eu tenho assistido muita coisa na HBO, mas muita coisa mesmo. E aí a Amanda falou... Amiga, HBO está ali, ó, pau a pau com Netflix, liderando as indicações ao Emmy Awards. Então, precisamos falar de HBO e ainda tem um fator outro. A chegada do HBO Max, que eu tô aqui só esperando a Amanda contar o que é.
A gente vai falar disso daí, hein, Paulinha? E HBO também, que não só a gente se pega vendo as coisas, mas falando, nossa... Que coisa legal isso aqui, hein?
Que qualidade,
nossa, que diferente,
né?
Nossa, mas que realmente qualidade de cinema. E nessas, quando você viu, você já tá fã de carteirinha, né? Então,
é
tem
verdade.
Muita coisa pra falar mesmo.
Durante muito tempo, acho que a HBO voou solo aí nesse universo das séries, deu show. E acho que desde o começo sempre foi muito caprichosa com as suas produções. Sempre tomou muito cuidado com elas. E... agora, com a competição aí acirrada, a chegada de Netflix, Prime Video, Apple, Hulu, eu acho que eles estão num plano aí de conquista mundial, eu não sei. A gente vai conversar sobre isso, começando falando um pouco das premiações, que eu acho que já é um reflexo desse esforço de HBO para emplacar produções poderosas pós Game of Thrones, né? Porque a gente teve... um reinado muito longo de Game of Thrones aí, a gente nem precisa comentar, porque até é meio cansativo, mas durante tempo, né, até a mídia dedicada a séries ficou mobilizada por lançamentos de temporada de Game of Thrones. Então, num pós-Game of Thrones, a gente teve alguns esforços da HBO, e eu acho que esse ano eles colhem bons frutos com essas indicações ao Emmy. Muita coisa que eles têm ali indicado, né? Quantas são as indicações, Amanda?
São 107 indicações. Aí você fala, meu Deus do céu, né? Só que, neste ano, pela primeira vez, a Netflix superou a HBO. A Netflix teve, se não me engano aqui, 160 indicações.
Caraca.
E aí você já olha e fala, caramba, hein? Tudo bem, boa parte dessas indicações é mais da parte técnica, que a gente não se importa muito. E a HBO marcou presença nas principais categorias. Então, se você pegar, por exemplo, Watchmen, que a gente falou sobre, amamos a minissérie, muito, muito redonda, mesmo sendo de super-herói, teve 26 indicações. Ou seja, está indicada nas todas as principais categorias. No que você fechar o olho e pensar, tá, melhor minissérie, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, tá ali. E é uma minissérie que foi muito, muito elogiada. Por quê? Porque transporta, tudo bem que tem o pano de fundo super-herói, que você não é chegada, Paulinha, que você fica meio assim, mas transporta para uma temática muito real, que é a do racismo, né? Ainda mais no momento nos Estados Unidos, né? E a Regina King, que é a protagonista, dá um show mesmo, ela é muito, muito boa. A gente já viu ela por aí em várias produções. Eu acho que é a favorita para vencer como melhor atriz em minissérie de drama, né? E os efeitos especiais, né? Que não deixam nada a desejar também para qualquer filme aí, mega estúdio e tudo mais. A HBO, eu acho que capricha muito, justamente porque, bom, tem um zilhão de streamings, né? A gente já falou isso várias vezes aqui, falamos inclusive na semana passada. Só que a HBO começa como um canal fechado e precisa se estabelecer nesse mercado novo. E o HBO Go, olha, convenhamos, não é um bom serviço. Eu tenho muitas dificuldades com o HBO Go, de assistir, de legenda. Às vezes você não consegue logar. Na época de Game of Thrones era um inferno. Porque como todo mundo acessava, você não conseguia ver, só dava para ver na TV mesmo. E agora parece que eles vão mudar isso. Mas tudo isso para dizer que no Emmy, a HBO vem muito forte. Tem, por exemplo, Succession, que eu sei que é uma série que você gosta muito, né, Paulinha?
Gente, Succession, eu não admito que é uma série pouco falada no Brasil, assim. Porque ela tem ingredientes que seriam muito interessantes ao brasileiro, pelo meu ponto de vista. A gente tem esse antagonismo Bolsonaro, globalista, sei lá como é que você queira chamar a Globo, mas assim, a gente tem um antagonismo acontecendo. E Succession trata um pouco dessas atitudes de um grande império de imprensa familiar, digamos assim. Falam que é baseado na história do Rupert Murdoch, que é da Fox News. Então a gente tem ali um senhor rico, poderoso, uma britadeira.
Sim, muito bom.
Pois é. Eu fico feliz de saber que era até às 3 horas que podia ter obra aqui no meu prédio. É sempre um prazer mandar para o síndico esse vídeo, né, gente?
Oi, síndico.
Vamos retomar aqui. Então, a gente tem esse homem super poderoso, mas com a idade chegando, muita gente já duvidando da astúcia dele mental e tal, e ali a corrida dos filhos. O filho que sempre esteve ao lado, braço direito, que tem a ambição de substituí-lo, a filha que corre por fora... Minha preferida. Aí a gente tem também aquele filho mais porra louca, que, sei lá, vem com ideias, pá, também tá lá, que, gente, é um dos melhores personagens da série inteira, é esse traquinado, digamos assim, esse endiabrado. E aí a gente tem também um outro filho do tipo paz e amor, nunca liguei, mas, sei lá, se sobrar alguma coisa, posso querer me aproveitar desse império da comunicação. E é uma série muito boa, a segunda temporada maravilhosa, né? A primeira, um pouco vacilante, parecia até meio uma história mexicana-americana, assim, sabe? Uma coisa de família.
Você tinha me falado justamente isso. Que
era um pouco mexicanesca, assim. Mas na segunda, embarcou de um jeito e terminou de um jeito, né? Deixou todo mundo muito intrigado para uma próxima temporada de Succession. Foi um alto investimento da HBO nos Estados Unidos, principalmente. Às vezes a gente não tem muita noção do impacto das séries no mercado americano, porque não é o mesmo tipo de ação que o canal promove no nosso país, né? Succession não teve uma campanha forte,
né?
No Brasil. Passa batido aqui, a não ser para a galera que gosta muito de séries, mas nos Estados Unidos é uma série que ficou muito publicizada, então você ia lá... Em Nova York tinha billboards gigantes, tinha muita promoção de Succession, e por algum motivo por aqui ninguém quer falar disso. Não sei por quê, amores, vamos falar disso sim, entendeu? E eu torço para que a série ganhe prêmios, porque quando ganha prêmios, aí acaba pescando a atenção das pessoas, não sei. Sinto
Concordo.
Um pouco disso.
E são 18 indicações, né?
Então,
é muita
gente.
Coisa. Eu acho, meu palpite já pro Emmy, eu acho que é a favorita para levar o melhor série dramática neste ano. Porque é uma categoria que também tem Killing Eve, tem Ozark. Killing Eve, a terceira temporada que chegou agora no Globoplay. Eu acho que tem algumas inconsistências no todo, embora tenha episódios muito, muito bons. Mas eu acho que Succession vem nessa pegada de... E como é isso que você falou, como ela foi muito publicizada nos Estados Unidos, realmente, se você for pegar a imprensa especializada também, dão muita moral, né, pra Succession. E aqui a gente não ouve falar nada. E esse momento é muito importante pro Emmy. Ano passado a gente falou sobre isso, que como todo mundo só falava de Phoebe Waller-Bridge, isso contaria muito no final, e foi o que aconteceu. Ela ganhou todos os Emmys que disputou, né? Mas não sei, vamos ver.
Tem até aqui o Thiago P. Silver. Pretendo assistir Succession depois de ver Euphoria. E foi bom levantar esse assunto, porque, de fato, temos aí uma série muito boa, bastante polêmica desde o seu lançamento, que é a Euphoria, que já promete uma próxima temporada, né? Succession também, gente, diz que até o Natal desse ano começa a gravar uma próxima temporada. E Euphoria, a gente sabe, a Zendaya disse, né? E eu confio na Zendaya, que tá tudo escrito, mas que vão ainda levar um tempinho para começar a gravar, vão se organizar nesse pós-pandemia, né, Amanda?
Então, é tudo muito nebuloso nessa segunda temporada de Euphoria, né? Já é tão temporada.
Temporida. Não, e os episódios de Natal, né, amiga? Como vão filmar os episódios de Natal se eles ainda não se organizaram? Eu não entendi muito isso também.
Então, eu tava lendo umas coisas do pessoal que é muito fã, né, de Euphoria e que gosta muito. A gente gostou muito na época, embora seja uma série muito pesada mesmo. Tem temáticas, embora trate de jovens ali, do pessoal que tá na escola, são temáticas bem, bem, bem pesadas. Como drogas, né? Tem a parte muito explícita de sexo e tudo mais. E a Zendaya tá muito bem no papel. Ela também foi indicada ao Emmy pela primeira vez, pelo papel dela. Eu achei justa a indicação. Porque, uma pena, né? A primeira temporada perdeu a janela para ser indicada ao Emmy. E ali, como ela foi um pouco depois, perde o momento, né? A gente não lembra direito da primeira temporada, conforme a gente assiste. Mas eu digo na crítica, né?
Faz a sensação, é verdade.
Parece que faz muito tempo. Mas o pessoal que acompanha muito os bastidores e tudo mais, já tá falando que assim, bom, eu acho que foi gravado, hein? Acho que a Zendaya tá dando um migué e vai sair ainda esse ano, pelo menos uma parte da temporada. Não tem como
falar, porque
faz muito tempo.
Você acha, Paulinho, que já gravaram tudo? Não,
eu acho que
não,
já gravaram pelo menos um pedaço. Um pedaço devem ter gravado. Mas não sei. Eu fico ansiosa pra ver, né? Até porque são personagens muito interessantes, né? Muito complexos. Ninguém é 100% bonzinho, ninguém é 100% mal. É uma série muito, muito interessante, de muita qualidade também. A Zendaya, que começou no Disney Channel da vida, né, que era atriz teen, mostrou um escopo bom também, né? A gente teve revelações, a gente teve o Jacob Elordi também, né, que bombou na Netflix com a Barraca do Beijo, mas que é um outro cara nessa série, muito tumultuado.
Perturbado. Né,
perturbado.
Quem não é perturbado nessa série, gente?
Pois é. E tá todo mundo ansioso. A gente queria pelo menos um teaser, né? Mas a HBO às vezes coloca só assim, ó, em breve. Em breve.
A HBO, ela miguela teaser, né? Ela miguela bastante teaser, gente. Lembra quando foi de Watchmen? Não aparecia nada, era um pouco irritante até. Tipo, agora não mostrava nada. Dava um pouco de preguiça. Não pode ser assim também, HBO. Tem que entregar alguma coisa pra esses fãs. Assim, eu acho que se eles gravaram alguma coisa, já foi numa intenção de fazer um episódio especial de Natal. Dizem que podem ser até 3 episódios especiais de Natal. E que isso seria uma prévia do que estaria sendo preparado para uma outra temporada. Não sei, né? 3 episódios de Natal, podia ser só um, aquelas loucas. Um mais complexo, sei lá.
Um maiorzinho, né?
Para fazer um prelúdio para o que a gente vai ver na próxima temporada. Acho difícil eles terem gravado uma temporada inteira, mas nunca se sabe. Mesmo porque hoje, com essas métricas de público, eu tendo a acreditar que cada vez mais os projetos vão ser adaptados conforme as reações, sabe assim? Como você vai gravar uma temporada inteira seguinte sem saber quem foi o personagem que irritou? É. Quem que todo mundo mais curtiu?
Quem que bombou.
É, tipo, sabe? Uhum. Eu acho que todo mundo meio espera pra dar uma sentida. Já virou quase novela da Globo, sabe? Uhum. Que o cara começa, tem duas cenas, termina, ele é o protagonista.
É. Sim, é o que cai nas graças, né?
Sempre é, tem. Mas tipo, é inteligente esperar um pouco. Uhum. É inteligente esperar um pouco. Agora, você falou muito de Watchmen. Watchmen foi uma série que, como você falou, eu, por exemplo, fiquei temerosa de assistir, porque não tenho esse apego ao mundo dos heróis. E muita gente tem esse receio no sentido de achar que não vai entender a série porque não leu tudo que tinha para ler, porque não viu os filmes que tinham para ser vistos, porque não vai pegar as referências. É, eu não fui até o fim de Watchmen, não foi uma série que me pegou particularmente, mas eu não me senti vendida ao assistir. Uhum. Né? É, eu assisti os primeiros episódios e não me senti desinformada ou assim, me senti bem dentro daquela história, achei que estava na compreensão de tudo, e cheguei a checar sobre isso, né, Amanda? Então, se você tem medo de ver Watchmen, se você é dessas que tava meio, ai, não sei se é pra mim, não sei, pode ver que é pra você, você vai entender tudo sim.
É tranquilo.
E foi bem reconhecida, e eu achei legal isso, porque muita gente fala que coisa de herói e tal, sempre acaba renegado, né, é uma coisa que falam muito também de série de comédia, né, que, ah, sim, não, consideram menor, ah, quando é Oscar, nunca tem indicação para melhor filme, ah, sempre tem uma, e assim, os filmes e séries de heróis, que hoje são milhares, também tinha muita gente que ficava, né, ah, não, porque daí é de herói, aí não vão premiar, não pode ser considerado alguma coisa séria, alguma coisa de fato artística, acho que o Watchmen já, né, que nem Pantera Negra, mandou um tchau para essa galera, tipo, vai quebrou ter herói, tudo, amores, vai ter, tá?
É, e são heróis que são diferentes, né? Então são heróis um pouco mais pé no chão no sentido dos conflitos, vai. Não tem tanta quebradeira. Óbvio, tem os efeitos especiais que são importantes, mas é que nem você falou. Você começa a assistir. Eu também não sou grande conhecedora de Watchmen, eu só assisti o filme. Esse eu assisti, eu acho bom até o filme. Mas assim, eu não tenho referência dos quadrinhos, que todo mundo diz que são incríveis e tudo mais, mas não tenho essa referência. E você assiste, assim. Você não entende muito do que está acontecendo, mas não é porque você não leu e não conhece os quadrinhos. É só porque é o jeito com que a história é levada mesmo. Eles são...
É porque é uma história de dilemas humanos, só que aí você tem um ingrediente que é ser um super-herói, ou ser um vingador mascarado, ou o anonimato vinculado a isso, ao justiçamento, né? São várias questões ali que eu acho que extrapolam um pouco mesmo a questão do super-herói, vamos salvar o universo, tipo.
É uma história quase de origem.
Tem gente querendo restartar a humanidade também, que é um desejo básico de muita gente que tem superpoder. E pode ser uma boa ideia, às vezes, eu acho.
De repente, perto do que temos hoje, pode ser mesmo.
Pois é. Bom, então, olha, a gente falou um pouquinho sobre essas, são as principais aqui, com o maior número de indicações, e a gente também sentiu de falar de HBO, porque tem muita coisa boa lançada agora para vocês assistirem, né? Então a gente tem essa série com o Mark Ruffalo, que é I Know This Much Is True. Gente, só assistam se estiverem emocionalmente bem e preparados, porque miséria pouca é bobagem, né, Amanda? Meu Deus!
Eu ia falar justamente sobre isso, Paulinha, porque eu assisti só o começo e eu já não tava legal. Aí eu dei uma parada, mas assim, o Mark Ruffalo, eu gosto muito dele, ele é o Hulk, né, no universo Marvel. Eu acho ele muito bom ator, muito mesmo. E nessa série que ele interpreta irmãos gêmeos, né?
Nossa, e assim,
é pesadíssimo, um deles tem esquizofrenia e o outro tá tendo que cuidar enquanto a mãe tá morrendo. Assim, é um drama. E ele faz dois personagens muito diferentes, e assim... É meio manjado, né? Assim, um ator que interpreta dois papéis diferentes.
Duas pessoas. Puti e Raquel. É genial, entendeu?
É isso. E chama muita atenção, né? E ele faz isso muito bem. Ele tem... ele faz toda a sutileza do personagem, assim, de personalidade mesmo, né? Que você não parece ser a mesma pessoa, meio travada, que só muda... Até a voz eu achei que muda um pouco.
A questão é que temos essa série maravilhosa com o Mark Ruffalo. Ele muito provavelmente deveria ser premiado, mas aí que tá, né? Um timing, porque saiu agora, às vésperas do Emmy, que vai premiar o que já passou, vai ser meio um caso Euphoria também, né? Porque quando a gente estiver falando do ano que vem, gente, I Know This Much True vai ser tipo uma série cult já.
Sim.
Né?
Tipo... Sim, vai estar muito longe. Essa é uma estratégia que eu não entendo da HBO. De verdade, que nem Westworld, por exemplo, que a gente ficou mais de um ano sem a segunda temporada, depois teve um gap ainda maior para a terceira temporada, eu larguei. Larguei porque, assim, eu gostei muito da primeira temporada, mas, pô, não dá, né? Demora demais. Acho até que talvez por isso eles tenham apostado tanto em minisséries, que a história se completa, tirando Big Little Lies, né? Beijo, Big Little Lies. Mas acho que talvez seja por isso, porque, assim, se eles não dão conta de soltar todo ano uma temporada, realmente não vale a pena. Ainda mais com a quantidade de coisa que a gente tem nos outros serviços de streaming por aí, né? Fazer o quê? Mas sim, é uma pena, porque é uma série muito boa, embora seja pesadona e eu não tenha conseguido avançar muito, mas tem muita qualidade.
Gente,
e o Marcos
dá um show. Muito.
Dá um show, né?
E, assim, é muita qualidade. O roteiro é demais. Tem uma hora ali que você fala, caraca, nunca pensei. Mas pro final, mas realmente, a tragédia não deixa a série 15 minutos de respiro, assim. Não tem um alívio cômico. Até a trilha é deprê.
É, eu ia falar isso. Até a paleta de cor, né?
Eu choro, entendeu? Tem música ali que agora, se eu escutar, eu vou chorar, porque eu vou lembrar de todo esse drama de I Know This Much Is True. E aí tem uma outra produção também, tá super falada, eu não sei se vocês já assistiram, ela veio de Pinga Pinga, como manda o figurino lá, era toda segunda-feira, agora já tá concluída, que é I May Destroy You, com esta nova diva, musa, a mulher do momento do mundo das séries, Michaela Cole, que as pessoas já conheciam, mas talvez não tivessem a dimensão do rolê, né, Amanda?
Pois é, Michaela Cole é uma escritora, autora, diretora, ela assina tudo nessa série, ela é muito boa, ela já tinha feito Chewing Gum, que é uma produção, na verdade, do Channel 4, da Inglaterra, mas que a Netflix comprou. Teve só uma, na verdade, acho que teve uma ou duas temporadas, não foi renovada só por causa da agenda dela, porque ela estava tão em alta que ela tinha vários outros compromissos, inclusive uma outra série que chama Black Earth Rising, essa eu não conhecia, eu fui conhecer só pesquisando. Muito interessante também que tá na Netflix, muito diferente, não é de comédia, mas tem uma temática meio de sobrevivente de guerra, ali de Gana, de refugiado, de genocídio, então tem uma temática assim muito pesada e diferente, né? Ela gosta desses temas, né? Então ela própria tem ascendência ganesa e nessa série agora, que é a I May Destroy You, eu gostei muito também, eu sei que você também gostou, Paulinha.
Muito.
Ela faz um paralelo com a história que ela própria viveu. Ela sofreu um estupro enquanto ela escrevia o roteiro, acho que da segunda temporada de Chewing Gum. Ela meio que estava escrevendo blackout, quando acordou, lembrava de flashes. Que é o que a gente tem nessa série, né?
Sim.
E aí vocês vão falar, pô, mas é uma comédia? Como assim? É uma comédia. Só que ela trata desses temas mais pesados. Então, assim, ela não... Ela lida com o abuso, com o assédio de um jeito muito diferente, né? Trata também de questão de classe, questão racial.
Questão de classe, questão racial. Aí tem tanta coisa ali. Tem a questão homossexual em paralelo
também.
À feminina. A questão negra em paralelo à feminina. São vários paralelos.
De relacionamento que ela vai... também.
Que são muito interessantes, e o que eu acho muito legal dessa série é que quando a gente fala de estupro, de assédio, de tudo isso, muita gente tem dúvida. Não, mas isso não é, não, mas tipo, o cara tirar a camisinha, não usar a camisinha durante o sexo, isso não sei como classificar, mas não é exatamente um estupro, ou é, ou não é. Se coloca nesse lugar da dúvida mesmo sendo a vítima, então é muito louco isso, porque ela mesma não acredita no que ela mesma vivenciou, ela tem a dificuldade até de fato fazer, né, aquele
de cair apanhar a ficha,
de puxa, eu passei por isso, eu passei por isso,
sim, ela não consegue
difícil.
Nem
É muito legal, é muito, muito boa essa série.
É muito bem atuada.
Ela também não é uma menina ideal, porque, né, quando a gente fala, por exemplo, de estupro, às vezes é aquela coisa meio clichê. Ah, a pessoa é uma vítima, é coitada, sabe? Ela nunca se coloca nesse lugar, nesse papel. Então, eu acho que é muito esclarecedora nesse sentido, assim. Para se compreender. Quem tem dúvida, deve assistir, porque é... desmonta aquele beabá que usam para explicar certas situações. Ela desconstrói, ela mexe com a sua cabeça, ela bota você para pensar. E eu achei incrível. E a forma como termina também, porque tem toda uma retomada de questões de infância e tal. Enfim, parece meio terapêutico o final ali, né? E eu acho que é meio terapêutico para todo mundo, porque é impossível você não entrar na viagem dela. Ela, né, ela te convida e ela é sedutora. Toda errada, às vezes. E toda certa. Sim. Às vezes ela dá uns textão lá que você fala, meu Deus do céu, essa mulher é... Como que ela agora... De repente, eu tava com ódio dela, achando ela meio louca demais, e ela teve uma clarividência aqui para explicar um lance que eu poderia recortar e mandar para certas pessoas compreenderem, né? É muito gênia. E parece que a Netflix, a princípio, falou, não, vamos fazer sua série aqui, amor. Daí ela falou, tá bom, quando vocês vão pagar, queridos? Como que é essa história? Eu amei essa história.
É uma história muito boa, porque a Netflix ofereceu $1 milhão para a Micaela. Só que, com aquela... Sabe aquela linha fina? Aquele asteriscozinho? Ela não seria mais dona da obra, ela não teria direito autoral, né? Sobre a obra que é dela própria. Ela falou, não, muito obrigada. Então, Netflix, você pega o seu dinheiro e eu vou atrás de outro canal. E aí ela acabou fechando com a BBC, né? E agora a HBO que tá distribuindo aqui no Brasil. Mas assim, um lance legal é o jeito com que a história é contada, né? Porque ela é meio fragmentada, como se fosse ela lembrando mesmo de tudo que aconteceu. É o jeito como a gente, o nosso ritmo, sabe?
Aceitando, né?
É, então... E
redes
é tudo...
sociais, tem muita coisa ali.
Sim, sim. E é com um cenário londrino, né? Então, bem cosmopolita. Eu gostei muito, achei muito boa, muito redonda. O roteiro é bem, bem caprichado. Todos os personagens você acaba querendo acompanhar ali. Ela é muito boa, assim, que nem você falou, ela tem muito carisma, né? Você fica mesmo nela, mesmo quando você não gosta dela, você fala, meu, o que ela tá na cabeça, o que ela tá fazendo aí? Você tá ali compenetrado, e ela faz isso muito bem. E não à toa o pessoal tá comparando com a Phoebe Waller-Bridge, né? Que também é essa pessoa que, ela dirige, ela atua, ela escreve. E, então, isso é bem legal. É bom pra gente ficar de olho, né? Vai saber qual vai ser a próxima coisa que ela vai fazer por aí.
Eu gostei muito. Eu já quero uma próxima temporada de I May Destroy You. Porque acho que a personagem é uma personagem que, de fato, pode ter outras neuroses aí para explorar. Não sei,
com certeza.
Olha, agora chegou a hora da gente falar de HBO Max, como é que vai ser aqui no Brasil, o que é que a gente sabe sobre isso, porque foram inúmeras dúvidas a respeito. Tá numa nova era, digamos assim, dos serviços de streaming. A gente falou da Disney Plus no tempo... Não. Episódio anterior, se você não ouviu, ouça. A gente falou bastante sobre as expectativas desse serviço chegando no Brasil. A HBO Max chega já com o primeiro desafio que eu acho que a Amanda apresentou aqui pra gente, que é melhorar esse serviço, a tecnologia desse serviço, né? Então a gente tem dificuldade de achar coisas. A I May Destroy You, pra muita gente, se você não colocar na busca, você jamais vai cruzar com alguma coisa de I May Destroy You. Eles colocam os capítulos de trás para frente. Você muito provavelmente já começou a assistir a série através do último episódio. Tudo bom, The Leftovers? Falei, essa série é bem louca mesmo, eu não entendi nada. Óbvio, eu tava vendo o último episódio, foi muito bom. Perdi toda... True Detective, eu assisti inteira quase de trás para frente. Não, é assim, e aí como a série realmente se reinventa, você fica, nossa, que jeito louco de contar essa história.
Nossa.
Agora que eu tô... Daí quando você vê, você tá vendo de trás pra frente. Então, assim, outro ponto, já notem a HBO Max pra melhorar. A questão de você envolver milhares de pessoas como assinantes, um interesse gigante pela sua obra e não entregar esse serviço quando você lança um episódio novo. Caso de Game of Thrones, que muita gente experimenta. E não é só quando também tá inflacionado, não. Tem muitas vezes que você tenta assistir alguma coisa em HBO e dá pau. Então esse acho que é o primeiro desafio de HBO Max. Mas tem a questão dos conteúdos também, né, Amanda?
Sim, sim. Olha só, eu até anotei porque é muita coisa. Então a gente tem, além da HBO, óbvio, tem CNN, TVT, TBS, True TV, Cartoon Network, Adult Swim, CW, Warner Bros, DC Entertainment, Turner, Rooster, Filmes da Warner, New Line, Crunchyroll, que é aquele serviço de streaming de animes, né? E também outros conteúdos, tipo doramas e tudo mais necessário aqui. Não é muito a minha, mas eu sei que existe. E então, e já estreou, né? Nos Estados Unidos já tá rolando desde maio. E só vai chegar aqui em maio de 2021. Então é bastante tempo até ter essa logística toda. Algumas coisas são um pouco nebulosas. Então, por exemplo, se você me perguntar, tá, mas eu assino o canal, e aí? Como é que vai ser? Ao que tudo indica, se você assina o canal, você tem direito ao serviço, que nem é hoje a HBO Go, tá? Se não, deve custar em torno de R$40.
Tá? Caraca!
No dólar.
Você tava achando o cara pode... Disney 28, aí 40 pau. Ó, vamos fazer. Então, se só assinar esses dois novos, já tá, meu, dando um prejuizinho aí, hein?
Pois é, já vai dar um peso no bolso aí. E tudo bem, tem muita coisa. Só que tem uns materiais exclusivos, né? Então algumas das séries já estão rolando lá. Aqui tem a maior expectativa, sem dúvida, o especial de Friends. Todo mundo tá curioso para saber como é que vai ser. Ele foi adiado por causa da pandemia, já era para ter sido gravado, possivelmente já teria até estreado. Ninguém sabe direito como vai ser uma reunião com todos os atores, mas tudo muito segredo, né? Porque
fingindo tá que curioso, saíram, né, ali daquela portinha e voltaram, tipo, vai, né? Que estão tomando um café, um reencontro.
A gente não tem certeza ainda como vai ser, mas esse é, sem dúvida, um dos conteúdos mais esperados. Eu acho que eles vão até segurar, até ter o lançamento mundial, né? Pra todo mundo conseguir assistir junto, evitar a pirataria. Mas já, algumas coisas já estão rolando. Por exemplo, teve o Selena Plus Chef lá. Não sei se você viu isso daí.
É Selena Gomez cozinhando em casa.
É. Selena Gomez que pandemia. Não sabe cozinhar. Não sabe. Essa foi uma produção que foi adaptada, né? Que meio que surgiu por causa da pandemia, então ela liga para um chefe famoso e fala assim, meu, me ensina aí a fazer esse prato famoso, esse beef Wellington aí, que tá bonitão. E ela é um desastre na cozinha. Eu vi o trailer, né, eu não fui assistir, obviamente, porque não tem HBO Max e aqui na HBO não tá passando. Mas eu vi o trailer e achei muito curioso, muito interessante, porque a Selena Gomez, eu particularmente, eu gosto das músicas e algumas coisas, mas eu não acho ela muito carismática. Eu não tenho uma grande empatia com ela. É,
nossa,
eu
meio amo ela. Eu acho ela muito fofinha.
Mas eu vi o trailer e eu fiquei muito curiosa. Esse é um que já tá rolando. Tem uma outra série também que chama Raised by Wolves, que vai estrear dia 13 de setembro, que é do Ridley Scott. É a estreia pra TV americana, né, do Ridley Scott. Ele dirige, se não me engano, 13 episódios. E é uma história muito, muito doida, assim. Então, a Terra foi destruída numa guerra, uma mega guerra.
Sim.
E aí a gente tá num outro planeta, que a gente não sabe qual que é. E dois androides... não é Marte. Aí dois androides estão criando crianças humanas. São algumas crianças. Só que aí, no meio de tudo isso, tem um plot twist aí. Aparece um cara que parece ser humano, mas a gente não tem certeza, que tá querendo destruir esse experimento dos androides. Um monte de bicho e tal. Daquele esquema de bio de trailer, né? A gente sabe o quê? Pouquíssimo.
Não dá pra entender nada. É.
Nada.
Aparece uma pessoa, uma pata de um lobo
e uma nave.
Escreve um negócio escrito. Ridley Scott.
Sim, é tipo isso. Tá. Até tem um pouquinho de trama. A gente tem uma droid lá contando a história dos três porquinhos. E aí faz uma referência, assim, a história do lobo mau, que é esse cara que parece ser o vilão, mas não sabemos nada sobre ele. Será que ele é o vilão mesmo? Não sei. Então tem muito disso e parece ser bem daquelas superproduções, sabe? Tipo Watchmen, sim, que você vê que tem um monte de coisa.
Ridley Scott adora uma superprodução.
Pois é. Então é o cara que de Gladiador, vai, já que a gente quer citar um dele.
Só pra exemplificar.
Só um. Você fala assim, quem que é ele? É ele. E teve também, agora vocês me perguntam, e aqui na HBO Go, vai rolar? Não tenho essa resposta. Porque a HBO não fala nada sobre isso. A HBO Max também não está falando sobre. Tem outra coisa legal também, que saiu hoje ou ontem, se não me engano, que é The West Wing. Não sei se você lembra dessa série, Paulinha. The West Wing série, uma das, também.
Falam que The West Wing é a semente para House of Cards, assim, foi a primeira série política de grande expressão, né, da galera ficar bem obcecada.
E é do Aaron Sorkin, né, que depois roteirizou A Rede Social, por exemplo, o filme. E eu gostava muito dessa série, eu lembro que eu era um pouco pequena, né, mas depois eu acabei assistindo alguns episódios, passava na Warner, naquela época que não tinha streaming nem nada, que você assistia um episódio e depois, quando você achava de novo na grade, já tava no quinto, sexto. E eles vão fazer um especial para incentivar a população dos Estados Unidos a votar. Então o elenco tem o Rob Lowe, o Martin Sheen, a Allison Janney, todos eles vão se reunir num episódio especial justamente para ver se a galera vota lá, porque o voto não é obrigatório e tem eleições presidenciais, né? Então, essa informação vai direto no HBO Max. Não teremos ainda, infelizmente. Mas, por outro lado, nós temos algumas novidades na HBO.
Vou voltar ao meu GC. Novidades chegando.
Sim, sim. Temos novidades chegando. Uma delas, Paulinha, você estava certíssima quando você me falou, é The Undoing, que é com Nicole Kidman. E o Hugh Grant, que é alguém que eu gosto muito e que eu achava que estava mais ou menos sumido aí das
férias,
séries,
né?
Eu
imagino que ele vive meio em férias, esse cara. Ele perpetuou essa imagem, né? Do Playboy, de menina britânico, todo meio descabelado errado. Se ele vier diferente, aí eu quero.
Olha, não tá muito diferente, não, vai, mas é um papel que parece mais dramático. É, estreia dia 25 de outubro na HBO. É baseado num livro. E é do mesmo criador de Big Little Lies. Então isso também é um ponto positivo. De novo, fazendo a duplinha ali, é o David e Kelly. Fazendo a duplinha com a Nicole. Que também é produtora executiva, que agora parece que ela só
Não é moda, é legal. As mulheres fazendo os papéis que elas querem fazer, né?
É, o envolvimento completo na produção, né? Eu acho isso bem bacana também. E aí você fala, e a história, como é que é? Bom, pensa numa sinopse vaga e num trailer mais ou menos. Ao que tudo indica, ela e o personagem do Hugh Grant são um casal e eles vivem a vida perfeita, digamos assim. Só que um crime, uma morte inesperada afeta essa dinâmica e tudo muda.
Então, ah, meu Deus!
É isso que a gente tem.
Crise no paraíso!
É, e é uma minissérie também, tá? Não é uma série. Então, em tese, é uma história fechada. Parece, de novo, bem dark e tudo mais. Aquela trilha sonora diferente. É bem na vibe Big Little Lies mesmo. Acho que a gente vai voltar a falar dessa série no futuro, hein? Aposto. Aposto contigo.
Eu também aposto. Ele, Colin Kidman, pra mim... Não sei, se transformou, não tenho o que ver, assim. Não sei pra vocês. Então,
concordo.
Quando, é em outubro, quando que é mesmo, Amanda, pra fixar?
25 de outubro. 25 de outubro. É... Mas tem uma mais perto agora, que estreia dia 30 de agosto, que é uma série documental, chama The Vow, que eu achei muito interessante, porque envolve também uma pessoa que fez muito sucesso nas séries, que é a Alison Mack, de Smallville. Não sei se vocês lembram, se vocês viram no noticiário, ela foi presa.
Vai ser daquela história maluca?
Então, pois é.
Da seita?
Da seita sexual... de um culto lá nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, porque eles tinham escritórios também na Europa, e se não me engano, acho que eles iam montar na Ásia também. Então o trailer você já vê que vai contar a história do cara que criou a Nexin, acho que fala Noxin, é que é uma sigla louca o nome.
É uma coisa muito louca essa história.
É uma história muito
pesada. A gente fez um morning show, um levantamento e...
Sim.
É uma escravização de mulheres, sexual, o clubinho secreto, as mulheres marcadas com ferro.
Envolve
e
chantagem.
Essa famosa, tipo, famosa, as pessoas conheciam.
Sim.
Ela recrutava, né, mulheres para participar. E aí, gente, quero muito ver quando que é isso, Amanda.
Já agora, domingo 30 de agosto, já vai ficar disponível na HBO Go, sim.
Tá
é um
indo
doc,
lá,
parece pra, daqueles muito semana. Bons. E dá pra ver o trailer também. O trailer tá no site da Jovem Pan. Se vocês ficarem curiosos, jp.com.br, acessem lá porque vale a pena, viu? Parece ser muito bom, muito pesado, daquelas histórias que bugam a mente. Você fica, que é isso que tá acontecendo, né? E de fato é tudo verdade o que rolou ali, né? Então tem o grande mentor lá, que é um cara com QI acima da média. bom de papo, que sabe exatamente os argumentos que ele tem que usar. É uma história muito doida, que eu acho que vai ser bom de acompanhar, assim, pra gente até se precaver no futuro pra esses malucões.
Ó, o Roger Tenieri, o cara que criou Big Little Lies é o mesmo que fez Sharp Objects, é o mesmo diretor, se eu não me engano, não é? O Marc Vallée, Jean-Marc Vallée. É. Sim, já tenho que procurar como assinar aqui. Ué, eu acho que assinar HBO é meio obrigatório para quem gosta de série. Tem um monte de gente que tem dúvida. Ah, quais eu devo assinar? A HBO é um que vale a pena assinar, gente. Além de ter um conjunto de filmes muito bons, a grande maioria das séries são ótimas. Então, assim, você que vai começar no mundo das séries, vai ter séries muito anteriores para maratonar, muito boas, entendeu? The Night Of, a própria Succession, que tá aí, ninguém comenta, você vai poder maratonar.
Game of Thrones,
assim, tem muita série boa para você sentar lá e, ó, manda ver.
Família Soprano, né? Os Sopranos e tudo mais, tem tudo lá, né? E tudo isso é produção HBO. HBO, quando tudo era mato, já fazia produções caprichadas, né? Então, acho que vale a pena. E tem mais uma só que eu separei, Paulinho.
Novidade, para fechar.
É, estreia dia 14 de setembro. Chama The Third Day. É com o Jude Law. E também no mundo das séries, né? Mais um desses atores grandes, né? De Hollywood que migra para séries. É uma minissérie também. Então, de novo, a gente entra naquela sinopse misteriosa. Mas eu vi o trailer, fiquei muito curiosa. Essa série, ela foi adiada à estreia por causa da pandemia. É, basicamente o Jude Law, ele é um cara que tá tomado pelo luto e ele acaba numa ilha meio misteriosa que as pessoas se encontram justamente para dar suporte emocional e dá tudo errado.
Então, com certeza, você... né? É. Com certeza deve ter alguma coisa meio macabra nesse local, né? Não é tudo
exatamente. Fácil. Exatamente. Aí você vê, parece o pessoal meio malucão que não impede de sair. E ele, às vezes, parece ser o vilão da história. Parece uma pegada meio sobrenatural em alguns momentos, que você fica meio... Eita, vou tomar susto nessa série? Então, parece bem legal. Olha, tem um lance nessa série que eu não consegui entender direito. As histórias são contadas de três pontos de vida. Pontos de vista, né? Um do Hugh Grant, um de uma outra menina.
Não, do Jude Law, do Jude Law.
É, do Jude Law, isso. Hugh Grant, do Jude Law. Outra de uma outra menina, que é uma personagem importante também pra série. E o terceiro, ao que tudo indica, vai ser virtual, como se fosse meio teatral. Não sei como isso vai acontecer.
Veremos.
Então talvez seja uma dessas séries bizarras. Conceito. Que você fala, bom, será que é legal? Ou é um incrível que muda tudo, ou é aquela que você fala, ai, por que fizeram isso, né? Acho que não tem meio termo com essa. Mas enfim, fiquei curiosa com o trailer. Vamos deixar aí no nosso radar, 14 de setembro, a gente volta e fala se é um lixo ou se é muito boa.
Bom, muitos lançamentos, HBO Max chegando ano que vem, indicações ao Emmy, séries que ninguém comenta que vocês podem assistir. Esse é o resumo do nosso episódio de hoje. Precisamos falar de HBO. Vocês podem nos procurar nas redes sociais para conversar mais sobre séries. Eu tô lá no Instagram, Paulinha Carvalho JP. Amanda gosta do Twitter, @ Amanda assiste, porque de fato ela assiste. Vocês procurem ela por lá para sugerir também temas para as nossas próximas edições aqui do JP Séries. Queria agradecer a todos que acompanharam a nossa live, que de fato foi problemática. Obrigada, internet. Obrigada, obra. Obrigada, crianças em casa no home office. Obrigada, gatos. Obrigada a tudo que pôde interromper essa live, porque hoje aconteceu de tudo. E obrigada a você, amor, querido, que acompanhou aqui, Thiago P. Silver, Roger Tenieri, Rafael Frial, Angelita Kátia, um monte de gente que ficou aqui firme, forte, acompanhando a live do JP Séries, o nosso podcast. Daqui a pouquinho já disponível para vocês. É só fazer as edições necessárias, entendeu? Para que vocês possam guardar essa relíquia da pandemia.
Incrível.
Com
incrível.
Muitas dicas de HBO para vocês. Amanda, obrigada. Fico com muitas saudades e feliz de poder te ver através aqui da nossa live. E você que não quer perder mais nenhuma gravação de live, de podcast, pelo menos os que eu apresento, porque eu tô assim, eu tô empenhada. Vai lá e se inscreve no meu canal, que é o youtube.com/asdicasdevida. Um beijo, Amanda. Até semana que vem.
Paulinha. Tchau, pessoal. Aquele abraço.
I'm fine.
Tem tanta coisa pra assistir que a gente fica é mesmo perdido.
How much? How's it feel good now?
Você veio até aqui só pra me ver.
JP Séries, seu guia pra não perder as melhores séries disponíveis. Ah, e cuidado que tem spoiler.
You know what must be done.